11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá na hora do espaço de todas as torcidas. É o 11 minutos entrando na área. Isso daqui, gente, que tem, devo dizer, tá? Eu leio o script, mas isso daqui é coisa do Adriano. Os nossos comentaristas de hoje vivem a expectativa de irem juntos ao estado no ano que vem para assistirem aos jogos dos seus times pela Série B. Estamos falando do Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, e do Rodrigo Rezende, do Cruzeiro. Bom dia, meninos.
Vai
bom
engolir
dia.
Essa, Rodrigo?
O Adriano vai participar também?
Olha, eu vou dar uma olhada aqui na tabela.
Vê se ele tá na pauta, porque eu acho que tem um outro time com mais risco de cair para a Série B que o Cruzeiro. Não que a gente esteja
Mas... deixa eu dar só uma olhada aqui no Z4 Brasileirão Série A. 17º. Abre o Z4. Fluminense, depois CSA, Chapecoense e Avaí.
Pois é.
Cruzeiro não está na zona de rebaixamento e o meu Sport na tabela do G4, entre os quatro mais bem colocados da Série B, é o terceiro. Não entendi a gracinha.
Eu acho que o risco de ter Cruzeiro e Sport na Série A e o Fluminense na Série B,
agora,
por enquanto.
Isso agora estabelecido. A lógica das coisas. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Marcelo. Bom dia para os ouvintes, para os internautas que acompanham a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Você sabe qual é o time do Juscelino Kubitschek?
Qual que é?
Gisel, vamos deixar para o final do bloco?
Vamos deixar para o final. E
se você
aí,
é ouvinte, internauta, sabe qual é o time do JK que foi homenageado ontem aqui no Senado? Mande para a gente aí seu WhatsApp,
Diamantino
sua informação.
Futebol Clube tem essa?
Diamantino, não sei se tem um clube importante, né? Assim, que já disputou a primeira divisão do Mineiro. Acho que não, Gisel. Também é outra informação que os ouvintes podem conferir aí pra gente. Mas fica aí a dúvida, qual é o time do JK?
Só antes de entrar no futebol propriamente dito, eu lembro que eu tô aqui com dois mineiros, no Dia Mundial da Cachaça.
Bom demais.
Então, um bom dia especial aí pros mineiros, que disso aí vocês entendem bem, né?
Belo Horizonte é a capital mundial do bar, né? Dizem
pois
que
é
o local do Brasil que tem mais bar por metro quadrado, até porque a área de Belo Horizonte é pequena, né?
Uhum.
Então, tem essa fama e realmente Minas Gerais, principalmente a região ali de Salinas, né? Tem a melhor cachaça do Brasil, considerado por muitos. E também Coronel Xavier Chaves, Gisele, perto de Prado, São João del Rei, tem outras cachaças muito famosas.
É verdade, quem gosta da cachaça e sempre dá uma passadinha por Minas, tem que conhecer esses locais. Esses locais são assim, tipo, tem que fazer, né?
Nossa, o Rodrigo falou Salinas e aí, ó, minhas papilas gustativas aqui, já água na boca. É muito boa a cachaça de Salinas.
Bom, foi só pra começar, gente, só pra animar vocês mineiros no Dia Mundial da Cachaça.
Numa sexta-feira,
13.
Dando
não tô dando ideia nenhuma. Bom, infelizmente já virou cena comum em nosso futebol, agora falando sobre o futebol. Quando o time vai mal das pernas, os torcedores mais exaltados tentam agredir jogadores em espaços como saguões de aeroportos ou centros de treinamento.
Só que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta semana um projeto que tenta dar um basta nesse tipo de cena.
Torcedores que invadirem centros de treinamentos ou promoverem agressões em aeroportos podem ser impedidos de entrar nos estádios e serem presos por até 5 anos. Quem traz os detalhes é exatamente o nosso querido Rodrigo Rezende.
Integrantes de torcidas organizadas que invadirem treinos ou praticarem qualquer agressão contra profissionais ligados ao esporte podem ser punidos com até 5 anos de prisão e com a proibição de frequentarem os estádios. Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a punição para quem perde a esportiva.
Só para dar uma experiência, citar uma experiência pessoal, é muito comum, né, que atletas, dirigentes, eles sejam alvos de torcidas organizadas saindo de aeroportos. Acabou um jogo, está retornando à capital, perde o jogo, a torcida vai lá, agride vários torcedores, invadem também centros de treinamento.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, espera que com a proximidade das grandes finais, como a da Libertadores e a da Copa do Brasil, não existam excessos nos estádios.
Que o Senado Federal, o Congresso Nacional, está atento à disciplina, à ordem nos estádios de futebol. O momento é este, para despertar, para disciplinar, para que tenhamos finais de campeonatos em ordem, sem grandes prejuízos pessoais.
O projeto será analisado agora pelo plenário do Senado.
É, isso é comum, tem sido comum torcedores irem nos aeroportos e nos saguões dos aeroportos, geralmente agredirem mesmo os jogadores quando o time já não está numa situação muito boa no campeonato. Então esse projeto visa coibir esse tipo de abuso.
Eu acompanhei essa discussão, debate na última quarta-feira, né, Marcelo, Gesiel, e o que, que esse projeto faz em termos de legislação é ampliar um pouco o escopo do Estatuto do Torcedor, que já prevê algumas punições para atos ocorridos dentro das arenas, né, dentro dos estádios ou ali no entorno próximo, né, no dia do jogo. E o que a senadora Leila e o senador Lazier também comentando, né, o senador Lazier que também foi repórter esportivo, inclusive os jornalistas estão incluídos no rol daqueles que, sendo agredidos em função do seu trabalho com o esporte, também implicaria nessa punição de impedimento de ir ao estádio, a punição maior, né, passaria de 3 para 5 anos. Então, o que a senadora Leila argumentou, e até utilizando a experiência dela, né, que acontece, e a gente vê, né, sempre na mídia, quando o time perder, ou o time não está fazendo uma boa campanha e vai chegar no aeroporto, ou vai pegar o ônibus para sair do estádio, né, e acontece algum tipo de agressão. E os torcedores ali ficam um limbo, né, em que código que vai se encaixar esse tipo de agressão. É no Código Penal, é alguma punição civil, enfim. E a senadora Leila pretende, com esse projeto, que ainda, né, vai tramitar aqui na casa em outros locais, colocar no Estatuto do Torcedor, porque ela entende, e os senadores da CCJ concordaram, que essas agressões estão ligadas ao aspecto esportivo, porque elas só ocorreram devido ao resultado anterior do esporte ali, né? Então ainda tem, vai passar pelo plenário do Senado, certamente outros debates, mas já foi aprovado na CCJ e foi discutido. O senador Lazier lembrou muito bem, a gente está entrando em fases decisivas, né, de campeonatos, então muito importante que os ânimos se acalmem. É claro, né, só um clube pode ganhar o campeonato, né? Futebol verdade, nos ensina isso, qualquer esporte nos ensina isso, então é muito importante estar atento ao que ocorre, não só dentro da arena em relação à violência, que já diminuiu muito com o Estatuto do Torcedor, a gente tem torcedores cada vez mais conscientes, mas também o que acontece do lado de fora, e principalmente em dias que não tem jogos, né, em situações que estão ligadas ao esporte, mas às vezes ficam um pouco escondidas, porque não está sendo transmitido, não está sendo televisionado. Então é importante, um projeto bem bacana que ainda vai ser discutido agora no plenário do Senado.
Isso que você falou também acontece muito no entorno de estádios, depois dos jogos ou antes dos jogos, antes das partidas, alguns, principalmente integrantes das chamadas torcidas organizadas, marcam brigas, batalhas próximos a metrô. Isso acontece em todo o Brasil, gente. E, infelizmente, é um tipo de coisa que deve ser coibida mesmo. E se falta um tipo penal, se falta uma parte jurídica que dê embasamento para que esses torcedores sejam realmente punidos, isso é sempre muito bem-vindo. Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Nosso ponto de partida é a Série C, que tem 3 times do Nordeste nas semifinais e quase que vai o Nordeste em peso, né? Se não fosse o Imperatriz, né, ter perdido ali para o Juventude, seriam 4 times do Nordeste nas semifinais e já classificados para a Série B em 2020. São eles Confiança, Náutico, Sampaio Corrêa e Juventude. É, sangue novo na Série B do ano que vem.
A gente já falou aqui, logo após a classificação, a decisão dos 4 que iriam subir, né? E eu fiquei muito feliz, especificamente com Confiança, né, pela presença de um novo estado aí novamente na Série B, sim, né, com possibilidade de Série A, quem sabe. Como aconteceu com o CSA, né, que subiu para a Série A, Confiança vai representar Sergipe na Série B do ano que vem. Há muito tempo que um time de Sergipe não tinha tanto destaque nacional, né? Não apenas no campeonato estadual, mas nacionalmente.
Mais um da Rádio Senado Futebol Clube.
É, como a gente sempre gosta de falar aqui, né? O Confiança vai representar muito bem a Rede Senado de Rádio. Teve uma nova batalha dos aflitos, dessa vez com um final feliz pro Náutico, né?
Mas o Náutico gosta dessas coisas.
Discutível, né, Gisele? Até hoje o pessoal do Paysandu, que está nos ouvindo lá em Belém, certamente está reclamando do voarem, do pênalti, que é muito discutível. O pessoal do Remo, por sinal, deve estar achando uma beleza que vai continuar com o Paysandu ano que vem na Série C. E agora essa briga de cachorro grande para ver quem vai conseguir o título, né? Porque não basta subir. Conseguir o título também é muito legal.
É muito importante.
O Juventude eu ainda acho que é o favorito, né? Fez uma ótima campanha, tirou o Imperatriz 4-0, né? Inapelável, como gostam de falar os narradores. Mas são times de muita tradição que também estão aí, né? O Confiança está chegando aí nessa nova nesse novo momento, mas Náutico e Sampaio Corrêa são muito grandes, né? Sampaio Corrêa foi campeão da Copa do Nordeste ano passado. Então, vai ser uma briga muito legal. Eu, se for para apostar, vou apostar no Sampaio, porque eu acho que dá para ganhar, né? E já, uma vez conquistada a vaga, a pressão diminui, né? Depois que o time consegue.
Então, é verdade.
O pessoal do Maranhão vai ficar feliz comigo. Eu sei que o pessoal de Sergipe, do Juventude, não vai gostar muito, mas vamos torcer pro Sampaio Corrêa levar essa Série C.
Bom, meu coração nordestino fala mais alto nessas horas, então eu vou torcer para o Confiança e pro Sampaio. Só. Tá bom.
Não, mas e o título?
Pro título? Sampaio também.
É, então. Eu tenho a impressão que a Marcela também vai torcer pro Sampaio Corrêa no Maranhão.
Olha,
não sei por quê.
Você sabe que isso daí é um motivo até de discórdia lá em casa.
Briga na família.
É, teve uma vez que um grande amigo meu presenteou meu filho com uma camisa do Sampaio. E eu jurava que meu pai era Sampaio Corrêa. Não sei por quê. Eu acho que eu não prestava muita atenção, assim, né? Gente, pra você ver como é que eu não presto atenção no futebol em geral, a menos que seja a Copa do Mundo. Mas eu sei que por anos, né, moramos lá em São Luís, meu pai torcendo pro Moto e eu não reparei. E aí, quando eu mostrei todo orgulhosa, olha o Israel de camisa aí do Sampaio. Aí meu pai só virou assim e falou: "Vut!"
É, a expressão já diz tudo, né? Os maranhenses que estão nos ouvindo. E também um abraço, a gente sempre fala muito do Sampaio, mas a torcida do Moto é muito importante e é um dos clássicos mais legais do país,
uma,
né?
Uma rivalidade boa Sampaio Corrêa,
e também o Imperatriz, né? É. Que é um time do interior, né, Marcelo? É. De outra cidade grande, Imperatriz. Isso. O futebol do Maranhão sempre fazendo muito bonito no aspecto nacional nessas séries B e C, né? Muito legal acompanhar.
Vai ser bom acompanhar.
Tem uma rivalidade muito legal entre Sampaio Corrêa e Motoclube.
Vai ser muito bom de acompanhar aí essa última fase para saber quem vai ser o campeão da Série C, sendo que os quatro já estão na Série B, que é um sonho para todo clube, né, que vem nessa batalha aí de ganhar, galgar degraus, e é assim mesmo.
E Gesiel, nosso expert em Série B, ó, tá escrito aqui.
Eu já te perdoei, Marcelo. Eu sei que isso é coisa do Adriano.
Como está aí o panorama da Segundona?
Segundona não podia estar melhor. Olha, a tabela da Segundona, repetindo, os quatro primeiros colocados, e que se o campeonato terminasse hoje, estariam na Série A e não na Série B, como que é o Adriano, seriam Bragantino, Atlético de Goiás, o meu querido Sport e o Coritiba. Esses quatro fazem parte do G4 da Série B e hoje, se o campeonato terminasse hoje, estariam na Série C. E no Z4, Oeste, Figueirense, São Bento e Guarani. Inclusive, o Sport vai pegar o Figueirense, que está na Série... E eu tenho um medo quando você pega um time que está lá na...
É, porque ganhou do líder, né?
Pois
o Sport,
é,
mas com o time de baixo.
Mas com o time de baixo é um problema.
Pois
mas...
é, só, desculpe dizer, sim, até para a gente fazer um registro aqui que é muito interessante, temos falado muito do CSA por causa da primeira divisão, o pessoal de Alagoas, né? Uma das nossas caçulas aí. Mas a parte vermelha de Maceió também tem o que comemorar, o que ficar na expectativa, porque o CRB, né, deu
tá
uma recuperada, né, se eu não me engano são quatro vitórias, né, são duas vitórias nos últimos quatro jogos, recuperou, e tem chance de, quem sabe, fazer um clássico de Alagoas na Série A, imagina, CSA e CRB na Série A ano que vem. O CSA precisa também se garantir que não tá fácil a vida,
não.
Não
tá bem das pernas,
mas seria muito legal ver dois clubes, a sopa de letrinhas lá de Alagoas, né, como eles gostam de falar, CSA e CRB na Série A, quem sabe, né. Então, o pessoal do CRB sinta também privilegiado aqui no 11 Minutos.
Sem dúvida alguma. Vamos falar um pouquinho também sobre, até antes de falar de Série A, no jogo que foi dessa semana, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Internacional. Nesse primeiro jogo que aconteceu na quarta-feira, o Atlético Paranaense sai com uma vantagem muito boa, 1-0 em cima do Internacional. E agora, na próxima quarta-feira, você já sabe, né? Que é o jogo da final, mas é realmente uma vantagem boa.
Jogo decisivo, e o Atlético Paranaense sobrou, né, Gisele? Sobrou. Tem uma proposta de quando joga em casa, né, na Arena da Baixada, que é impressionante o volume de jogo. O Inter fez mais ou menos a tática que fez contra o Flamengo, né, no Maracanã. Então, acho que dá para ter um bom jogo, Mas se o Atlético Paranaense jogar com a mesma vontade, acho que tem, e até podia ter conseguido esse primeiro resultado, tem uma chancezinha maior de ser campeão. Mas vai ser legal acompanhando o Beira-Rio, Atlético Paranaense e Inter pela final da Copa do
Agora
Brasil.
Agora são dois times que se dão muito bem em casa, né? O Atlético Paranaense sempre manda na Arena da Baixada e o Inter no Beira-Rio também, sempre quando manda seus jogos, costuma ganhar. Então vai ser bom ver esse tira-teima aí desses dois times que estão na final da Copa do Brasil. Próxima quarta-feira, Inter e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense podendo até empatar.
Antes da gente falar de Série A, posso dar a resposta do nosso quiz de hoje?
Sim, vamos lá pro quiz. Quiz.
O Mário Bala mandou aqui uma informação que eu não sabia, a gente tem até que pesquisar, que o JK jogou, deve ter sido durante o juvenil, a época, né, no Atlético Mineiro. Ele estudou em Belo Horizonte, medicina, mas o clube de coração do Juscelino Kubitschek era o América. O Coelho de Belo Horizonte, né? É, o Gesiel até comentava aqui que o América, às vezes, é o segundo clube de muita gente em Minas Gerais, né, mas o JK era americano, torcia pro Coelho e fica aí o registro com o América que tá na Série B em 2019.
Legal, então. Tá aí. Quem ganhou o quiz
é o JK trouxe uma informação nova, mas não falou do América. O Mário Bala.
Tá certo. Bom, quem mais aqui tá com a gente? Deixa eu ver aqui. A Vilmara tá mandando um forte abraço pra todo mundo. E MacGyver de Ananindeua, no Pará, também. Paysandu entrou com recurso no STJD pra anular o jogo. Né? O pessoal até hoje não engoliu esse negócio aí do Náutico passar.
O pênalti do Voado.
Foi complicadíssimo. Tá certo, então. E o bode, Maranhão Atlético Clube, tá vivo, Marcos Ferreira?
Tô falando que o pessoal do Maranhão é ligado com o futebol, outro clube, né, o MEC, né, lá de São Luís também, né, o Maranhão Esporte Clube, Maranhão Atlético Clube, né, lá de São Luís, muito legal, muito legal.
O Aldrin Batista de Natal diz que diariamente está na escuta do Conexão Senado, manda parabéns aqui para todo mundo. E só para finalizar o nosso 11 minutos de hoje, na rodada da Série A, o jogo acho que vai atrair todas,
né,
as atenções, é o jogo de quem está na frente. Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã às 5 horas da tarde, jogão bom de se ver também, porque os dois estão em fases muito boas.
Primeiro e segundo colocado no último jogo do turno, né? Foi uma coincidência aí, a tabela é feita antes, mas eu acho que está pro Flamengo. O Santos empatou com o reserva do Atlético Paranaense na última rodada. Flamengo deve fechar o turno na liderança. Vamos ver se vai conseguir manter até o final, né, Gisele?
Vamos lá, então. Esse é o grande jogo. O Palmeiras vai pegar o Cruzeiro também, mas as atenções estão aí para Flamengo e Santos.